Senhor presidente, meu amigo Aldo Rebelo, também não vou lhe perguntar nada, não. Vou poupar você pela nossa amizade alagoana, nordestina, mas é um prazer recebê-lo aqui. Senhor presidente, a presidente, quando o senador Cássio falou que ela contava com o ovo no ventre da galinha, tecnicamente, nordestinamente, brasileiramente, nós sabemos de fato como é que é essa frase. Quando ela mandou a mensagem para essa casa, para as duas casas, contava até com dinheiro repatriado, que nada estava definido, e até com dinheiro da legalização do jogo, que nada estava definido. Pois bem, hoje pela manhã, quem estava vendo o comentário de Mira Leitão, eu não sei se eu serei contestado porque Mira Leitão é da Globo, eles não gostam muito do que fala na Globo, então, mas Mira Leitão é respeitada economista, comentarista política de economia e que tem um lastro nesse país. Ela conclui hoje pela manhã dizendo o seguinte: quem nega o uso da presidente do governo pelos bancos, quem nega parece que está vivendo em Marte. Não está vivendo aqui. O que os economistas falaram, o que os especialistas escreveram, o que foram avisados, eles estão vivendo em Marte, porque o Tesouro deixou de cumprir o seu papel e fez com que os bancos cumprissem um papel que era do Tesouro. Ora, o meu amigo Dr. Zé Eduardo Cardoso disse que a perícia foi demolidora. Com essa expressão e com esse volume, vou repetir: demolidora. Fim de festa. Eu fiquei tão arrepiado que eu pensei: então, meu voto mudou. Demolidora. Aí faz 46 questionamentos numa perícia demolidora. Era para fazer uma página de elogio, para pedir o líder da minoria agora, que é bravo, para fazer um discurso elogiando o líder da minoria. Eu vi ele na televisão hoje de manhã falando: agora o líder da minoria sou eu.
Olha que eu posso pedir artigo 14 aí.
Nem falei o nome, você ouviu, né? Tomou um minuto meu. Senhor presidente, então por que fazer esse questionamento se merecia um elogio? Porque essa tese, se ela é verdadeira, só porque as pessoas estão em casa para entender a gente, o prefeito do município mais simples, Rio Largo, lá em Alagoas, é um lugar que você conhece bem, você foi inteirar comigo, lá em Rio Largo, o prefeito de Rio Largo, em Alagoas, ele reúne o secretário de obra, secretário de meio ambiente, o secretário de fazenda dele, e decide que vão fazer uma ponte. Resolve todo mundo, aí pede o técnico e o engenheiro, e pede uma consultoria, que faça uma consultoria, paga a consultoria, diz: não, o senhor está certo, o engenheiro dá o laudo dizendo que está certo, tá bom, vamos fazer a obra. Aí a tal pontezinha cai, o prefeito está isento. Essa é a tese e a lógica do governo federal que estão colocando para dizer que Dilma nada tem culpa de nada do que foi feito. Olha só, se essa moda pega, essa tese trará para a vida pública os mais corruptos, os mais larápios e aqueles sem compromisso com o patrimônio público e com o erário. Por quê? Porque eles não vão responder por nada. E isso acontecia antes da lei de responsabilidade fiscal. E a lei de responsabilidade fiscal veio exatamente para colocar essa gente fora da vida pública. E essa lei de responsabilidade fiscal, que foi arrebentada, foi esganiçada, se é que existe essa palavra, se não existe, eu inventei agora, esganiçada nesse PLN 50 de dezembro do ano passado, em que esse perdulário, o PMDB, estava lá para ajudar eles a aprovar, e foi o PMDB que esganiçou para caber um ano e quatro meses de pedalada de Dilma.
Conclua, senador, por favor.
Eu vou concluir, senhor presidente, dizendo o seguinte: então, se essa tese é verdadeira, na verdade Dilma já era para ter sido punida se esse perdulário PMDB não tivesse esganiçado a lei de responsabilidade fiscal para ajudá-la no PLN 50 de dezembro do ano passado, porque essa mesma lei puniu prefeitos, governadores em todo o país e os colocaram fora da vida pública como ficha suja, senhor presidente. Então, essa perícia mostra com muita claridade que a senhora presidente da República pedalou, e essas pedaladas deu a ela a condição e a legitimidade para aplicar o golpe do processo eleitoral como ela fez. Cumprimentando meu amigo Aldo, meu abraço, nada para perguntar ao amigo.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Fernando Bezerra. não quer falar agora, eu passo a palavra à senadora Vanessa Graziotti.
Muito obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar o nosso querido deputado, ex-presidente da Câmara, ministro Aldo Rebelo. Cumprimentar também aqui as deputadas João Moraes e a deputada Jandira Fegali. E a deputada Jandira Fegali também acaba, presidente, de assumir a liderança da minoria na Câmara dos Deputados, assim como o senador Lindbergh aqui no Senado Federal. Mas são lideranças exercidas provisoriamente. Provisoriamente, viu, senhor presidente? Que logo, logo a gente volta a ser a maioria. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Mas, diferente dos meus companheiros, colegas que me antecederam, eu vou encaminhar, sim, deputado ministro Aldo, alguns questionamentos à Vossa Excelência. Mas, primeiro, eu quero dizer à Vossa Excelência o que manifestei ontem, quando o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Anania, no momento em que ele esteve conosco. Eu adoraria muito, nesse momento de crise econômica, não só do Brasil, mas crise econômica do mundo inteiro, nesse momento de tantas e tão sérias ações que estão acontecendo no mundo, crise econômica, desemprego. Gostaria muito de estar aqui discutindo com Vossa Excelência, por exemplo, o papel das Forças Armadas no desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, na geração de emprego e tudo, mas infelizmente nós estamos aqui numa comissão de impeachment, que a gente diz com muita convicção, não é impeachment, é golpe, porque os crimes eles são inventados, eles não existem. Vossa Excelência, ministro Aldo, está aqui para debater três créditos no âmbito, que foram assinados no âmbito do Ministério da Defesa. Um no valor de R$52 milhões, fruto de excesso de arrecadação para o Comando do Exército. Outro para o Fundo do Exército, que também excesso de receita própria, cujo destino não pode ser outro a não ser o Fundo do Exército. E um terceiro, o desenvolvimento do ensino profissional marítimo, também fruto de excesso de arrecadação. Nós estamos aqui discutindo a denúncia original, que é inépita. Ela elencava um monte de coisa. A Câmara aprovou duas: a aplicação do Plano Safra, a execução do Plano Safra e seis decretos. Os seis decretos depois viraram quatro. E agora, a partir da perícia, são três decretos. Não são mais seis nem quatro, são três decretos, de acordo com a visão da perícia, que é sim, tem alguns problemas, mas no fundamental é muito importante para a defesa, aliás, mais útil para a defesa do que para a acusação, que, repito, é inepta. Então, ministro, eu quero deixar a Vossa Excelência três questionamentos muito simples. Eu sei que não é papel de um ministro, como não é e jamais foi da Presidente da República, saber exatamente tudo nos detalhes sobre a execução orçamentária. Porque os decretos que ela assinou, e está dito isso, esse é o problema, ela ter assinado, mais de 20 técnicos anteriormente assinaram, porque o decreto ele saiu pedido do Ministério Fim, depois vai para o Ministério do Planejamento, Secretaria de Orçamento, Ministério, a Casa Civil e depois a Presidente da República. Como é que ela vai se negar a assinar algo que já foi assinado para mais de 2 dezenas?
Conclua, senadora, por favor.
De técnicos competentes. Então, eu deixo a pergunta ao senhor, ministro. O senhor foi alertado alguma vez, enquanto ministro da Defesa, por parte do Tribunal de Contas da União, dizendo que aqueles decretos que os senhores estavam pedindo estavam errados já no pedido ou que não poderiam ser abertos? Segundo, quando o crédito foi solicitado, havia limite de contingenciamento do ministério que Vossa Excelência dirigia? E, por fim, a terceira, a abertura do crédito impedia a obediência ao limite de contingenciamento?
Passa a palavra ao senhor Aldo Rebelo, na condição de testemunha, 3 minutos.
Prezada senadora Vanessa Graziotti, me permita, antes de mais nada, agradecer e retribuir as palavras amáveis do senador Cássio Cunha Lima, do senador Ronaldo Caiado, do senador Magno Malta, e dizer também de público que tenho por eles a mesma estima, o mesmo apreço e o mesmo respeito. Eu nunca recebi nenhuma advertência do Tribunal de Contas. Pelo contrário, a ideia que eu tenho, depois de uma longa experiência no Poder Executivo, de execuções orçamentárias, é que o orçamento obedece à lógica da figura geométrica de uma pirâmide invertida. Inverta-se a figura de uma pirâmide, e naquilo que seria a base, que ficaria em cima, portanto, estaria a LDO e a lei orçamentária. Aí é onde está o recurso. Em seguida, todo ano o governo faz um duro contingenciamento. E aí o recurso disponível fica ainda mais reduzido. Numa terceira fase dessa pirâmide invertida, quando vai se estreitando em direção ao vértice, você tem o limite orçamentário, que é uma parte ainda menor daquilo que foi contingenciado. Depois desse limite orçamentário que você consegue junto ao Ministério do Planejamento, você vai ao Ministério da Fazenda e consegue o limite financeiro, que é ainda uma fatia menor do que foi o orçamento, do que foi contingenciado, do que foi o limite orçamentário, e você chega no limite financeiro. Você transformar o limite financeiro em pagamento é outra luta. Basta examinar todo ano, no fechamento do orçamento, que nenhum ministério consegue executar o limite financeiro de que dispõe. Nenhum ministério consegue executar. É um milagre quando um consegue. Porque, às vezes, há inadimplência por parte daquele que vai receber o pagamento. Às vezes, há exigências técnicas que não são preenchidas, que impede, ou seja, o orçamento, os órgãos de controle no Brasil funcionam na lógica de não executar orçamento. É para o orçamento não ser executado. É isso que nós vivemos nos últimos 20 anos. Portanto, a minha experiência vai exatamente no sentido inverso, no sentido contrário daquilo que tem sido debatido aqui. Ou seja, não sei como encontrar no âmbito do Poder Executivo, com todas esses filtros, com todas essas barreiras, decretos que tenham ferido a rigidez, porque a única coisa que não é avaliada aqui é a despesa financeira. Ou seja, juros o Estado brasileiro pode pagar livremente. A última auditoria foi feita por um gaúcho, Oswaldo Aranha, nos anos 30, no governo de Getúlio. Para essa rubrica, o dinheiro é sagrado. Agora estamos discutindo aqui as pequenas migalhas, R$300 mil para comprar isótopos, radioisótopos e fármacos para tratamento de câncer. Foi o que nós conseguimos dar, R$300 mil. E isso se transforma num escândalo e, possivelmente, num fator que leva, tá certo, a se questionar até o mandato da Presidenta da República.
Obrigada, ministro Aldo Rebelo. A senadora Vanessa, 2 minutos.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu quero dizer que eu estou satisfeita com a resposta de Vossa Excelência e não esperava outra coisa, que, aliás, todas as testemunhas têm vindo aqui e têm dito exatamente a mesma coisa. Caro ministro Aldo, Vossa Excelência fala dos limites que são impostos. Óbvio, eles aqui só falam de decretos que foram assinados nos meses de julho e de agosto. Esse que nós estamos debatendo com Vossa Excelência é de agosto. Mas ninguém fala, eles não gostam de tocar no fato de que Vossa Excelência agora lembrou. No mês de abril, anteriormente a esse, teve um outro decreto, só que foi um decreto de contingenciamento superior a R$70 bilhões. E os decretos todos envolvidos envolvem, sabe quanto em recursos? 0,16% de todas as despesas primárias. Repito, 0,16%. O que significa dizer, se as despesas primárias, para quem está em casa nos ouvindo entender bem, fosse de R$100, nós aqui estamos falando de 16 centavos, uma presidente perdendo o seu mandato por causa disso. Mas esse decreto, que é do dia 20/8/2015, não foi só para o Ministério da Defesa, não. Foi, sabe para onde também? Poder Judiciário. Estávamos agora aqui na CAI, aqui do lado, debatendo o projeto de reajuste dos servidores do Poder Judiciário. E o que, que eu vi de vários senadores que agora aqui nessa comissão e no plenário sustentam a tese do crime de responsabilidade. Sabe o que lá eles disseram? que o judiciário tem autonomia, que de fato tem. Artigo 2º e 99 da Constituição Federal, a presidente da República teria cometido crime caso o poder judiciário tivesse pedido que ela abrisse um decreto suplementar e ela não abrisse. E vejam, recursos próprios do poder judiciário, e ela está sendo incriminada exatamente por causa dessas questões. Então, o decreto onde está o Ministério da Defesa é o mesmo decreto onde está o Poder Judiciário, a Polícia Federal e tudo mais. Mas
para concluir,
eu quero deixar mais uma pergunta ao ministro Aldo a respeito da meta. Porque dizem que foi o crime porque ela abriu os decretos porque feriu a meta. Vossa Excelência, que também foi presidente da Câmara, uma meta como é que é medida? Se o exercício é anual, a meta tem que ser medida anualmente ou alguém pode dizer que feriu porque não cumpriu a meta antes do final do ano? Que o senhor falasse sobre isso.
2 minutos para a testemunha.
Obrigado, senhora presidente. Nós temos aqui senadoras e senadores que foram executivos. Senador Fernando Bezerra foi prefeito de Petrolina, senadora Simone Tebet foi prefeita de Três Lagoas, senador Lindenberg foi prefeito de Nova Iguaçu, temos aqui ex-governadores e alguns futuros prefeitos e governadores também, que assim Deus queira. E sabem que no poder executivo você se depara com duas barragens de fogo para fazer qualquer coisa. Um prefeito uma vez me falou, 50% das coisas que quero fazer, o financeiro diz que não pode, e os outros 50% o jurídico não permite. É quase essa a situação. E os técnicos que passaram por aqui já referendaram que essas contas só podem ser apuradas definitivamente quando a despesa já foi executada, certo? Ou seja, quando o gasto foi realizado. Eu, nesse caso, portanto, não teria nada a acrescentar, a não ser referendar o que já sentenciaram os que julgam e entendem como essas contas são fechadas.
Obrigada a testemunha. A senadora tem 1 minuto. Senadora Vanessa Grisantini.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu quero apenas, nesse minuto que me resta, deixar claro que, primeiro, a denúncia é inepta. Tanto que no plano Safra, não havia como acusar a presidente Dilma, a denúncia escreveu o seguinte, que ela cometeu um crime porque ela conversava muito com o secretário do Tesouro Nacional. Então, esse foi o crime que ela teria cometido. Em relação, que era o Arnold, que nem era mais, né? Em relação aos créditos, é porque ele feriu a meta. Como alguém pode medir e dizer que uma meta foi ferida antes do encerramento do exercício? É inimaginável, mas é isso que nós estamos debatendo aqui. Eu lamento muito, acho que as pessoas deviam ter mais sinceridade e honestidade perante a opinião pública. E deveria dizer, nós vamos tirar ela do poder porque não lhe damos mais apoio, porque não concordamos mais com a sua proposta de governo. E pronto, não precisava disso aqui. Aliás, quem diz isso não sou eu, são eles que dizem que isso aqui é só uma formalidade que está sendo cumprida. Uma formalidade, porque aqui ninguém está preocupado se pedalou, se não pedalou, agora diz que não pedalou, não é? Está preocupado apenas dizer que já tem opinião formada e que ela não deve ficar. Lamento muito, espero que a população possa perceber exatamente o que é que está acontecendo no país. E por fim, ministro Aldo, eu quero que o senhor me responda nesse minuto que lhe resta, se o setor de orçamento do Ministério da Defesa alguma vez lhe procurou para dizer que estava com problemas perante os técnicos do Tribunal de Contas da União.
Obrigada, senadora Vanessa. 1 minuto para a testemunha.
Todo o setor orçamentário, nos 4 ministérios por onde passei, senadora Vanessa, só me procuravam para reclamar do planejamento e do tesouro, porque não tinham limite orçamentário nem limite financeiro. Era essa a reclamação recorrente. E do Tribunal de Contas, naturalmente, quando havia alguma medida de fiscalização, eles sempre me colocavam a par, mas nunca recebi nesses anos em que exerci essas funções no Executivo e na presidência da Câmara também, que é uma função executiva de execução orçamentária, nunca recebi nenhum tipo de advertência nesse sentido.
Muito obrigada, ministro Aldo Rebelo. Eu passo agora, houve uma permuta entre a senadora Simone Tebet e o senador Lindbergh Faria. Então, o senador Lindbergh fala agora e a senadora Simone passa para o lugar do senador Lindbergh Farias, que tem 3 minutos para fazer o questionamento à testemunha.